começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
De esportes da sua tarde, o mais tradicional, o programa no mundo da bola, aqui pela mais querida do Brasil. Vamos aos destaques do programa de hoje. Seleção brasileira vira para cima do Peru e Neymar quebra mais recordes. Foi no sufoco, Flamengo vence Goiás, entra de vez na briga pela primeira posição da tabela. O homem chegou, Ricardo Sapinto é o novo técnico do Vasco. Fluminense vai até Belo Horizonte encarar o Atlético Mineiro. Logo mais, a Nacional transmite. Botafogo tem compromisso difícil contra o Grêmio. Em Porto Alegre, esses foram os destaques do programa No Mundo da Bola, dessa quarta-feira. Tudo isso e muito mais, aqui no programa mais tradicional do rádio esportivo do Brasil, desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, da povo do sul a norte liga. Mais forte do esporte, na Nacional,
André Marques. Ivan, pesquisa do dia aqui no programa No Mundo da Bola. Você acha que Neymar está maduro o suficiente para comandar a seleção brasileira nesse ciclo? Até a próxima Copa do Mundo, o Neymar está maduro para buscar o hexacampeonato com a seleção brasileira? Participe do programa No Mundo da Bola, através dos telefones 21, código do Rio, 21176482, 21176482 ou 21176788. Repetindo os telefones, 21176482, 21176788. Eu começo o programa justamente com o Márcio Guedes. Ontem tive o prazer de transmitir pela TV Brasil a segunda partida da seleção nas eliminatórias. Vitória da seleção brasileira, 4-2, de virada sobre a seleção peruana no Estádio Nacional em Lima. Neymar está maduro para buscar o hexa com a seleção, para comandar esse time dentro de campo. Márcio, boa tarde. Prazer de novo falar contigo, amigo.
Márcio Guedes.
Boa tarde, André. É um prazer estar com você de novo também, depois da jornada gloriosa de ontem. E a TV Brasil deu sorte para a seleção, né? Uma boa jogada, três gols do Neymar, trabalho muito bom. Olha, eu acho o seguinte... Eu acho que o Neymar está melhorando, está amadurecendo. Agora não está no ponto ideal ainda não. Acho que ele, para ser protagonista aí da seleção, acho que está um pouco, ainda não chegou. Você vê que ontem ele voltou a reclamar demais do árbitro, reclamou de uma entrada violenta de um adversário. Ele não fugiu tanto daquele contato com aquelas faltinhas que não levam a nada no meio campo. Eu acho que ele tem que ser mais inteligente, mais rápido no toque de bola. E, evidentemente, há certas jogadas que ele tem que usar o drible e velocidade para entrar na área e fazer boas jogadas. Ele precisa aprimorar a sua extrema habilidade. Agora, eu considero o Neymar ainda, André, o melhor jogador da seleção brasileira. Eu acho que ele é fundamental. Sem ele, a coisa fica pior. Então, acho que ele tem que ser preservado e tem que ainda amadurecer um pouco mais para chegar ao ponto, talvez, que seja ideal para o futebol dele.
Ontem a gente percebeu, né, Márcio? Alguns jogadores tiveram uma participação mais discreta, outros nem tanto. Quem você apontaria como os outros grandes nomes da seleção, pelo menos nesse momento?
Ontem, eu destaquei na transmissão o Neymar, evidentemente, porque participou de jogadas importantes, fez três gols, bateu os pênaltis de maneira fantástica, não é? O Richarlison foi sempre bem. Já no primeiro tempo tinha aquela jogadinha muito boa que virou saída pelo setor direito. E depois os dois caras que entraram, né? O Everton Cebolinha, que deu mais velocidade ao ataque. O Everton Ribeiro, que até não teve muito tempo para colocar em prática o seu grande futebol, mas também eu acho que ele mexeu um pouco o meio-campo da seleção. Ele não deixou que os jogadores do Peru avançassem como estavam avançando com mais liberdade ali, na altura assim, dos 20 minutos, 15 do segundo tempo. Foi um momento perigoso para a seleção brasileira. E eu acho também que o Douglas Luiz dá conta do recado, um jogador que protege bem, que arma bem as jogadas. Ontem, por exemplo, eu acho que o time ainda teve alguns problemas na defesa. Eu acho que até o próprio Thiago Silva custou se entrosar bem com a nova formação depois que o Marquinhos saiu, né? Então, me estranha um pouquinho essa hesitação da defesa. Os dois laterais também foram abaixo que a gente espera, tanto o Danilo como o Lodi. O Lodi, por exemplo, é um jogador que eu acho que tem um futuro brilhante na seleção, pode melhorar muito. Mas eu acho que o nosso Tite está chegando lá. Acho que está encontrando o time ideal, está aberto a mudanças, né? O Felipe Coutinho, infelizmente, outra vez falhou, perdeu a sua oportunidade. Estou esperando o Bruno Guimarães dar uma entrada no meio-campo para dar uma melhorada também no setor, quem sabe. Tem que dar uma chance mais consistente para ele. Mas eu acho que está tudo legal. O Firmino também não foi muito bem. Quem sabe o Rodrigo, no próximo jogo, tem que ter mais chance. Acho que várias possibilidades aí que o Tite pode jogar. Mas no panorama do futebol aqui da América do Sul, acho que o Brasil está tranquilo. Vai se classificar, na minha opinião, em primeiro lugar.
Márcio Guedes, valeu pela participação aqui do No Mundo da Bola. Até a próxima, Márcio.
Até a próxima. Obrigado. Um abraço, André.
Um abração para o Márcio Guedes. Ontem estivemos juntos na jornada realmente na TV Brasil. Transmissão de Brasil 4, Peru 2. Foi um sucesso, maior audiência da história da TV Brasil. Agradecendo o carinho de todos que acompanharam com a gente. São 5:02. Vamos homenagear a seleção brasileira. Os gols de ontem no locutor da Cadência Perfeita.
Felipe Rangel.
E lá vem Brasil novamente, vem com Everton Cebolinha, a enfiada de bola é boa, ele faz o domínio, projeta-se por ali, domínio, a enfiada de bola, Everton Ribeiro bateu na trave, voltou Neymar, bateu, tá lá! Gol do Brasil! Neymar de novo! Fez o hat-trick no jogo. Dessa vez foi com bola rolando. Ele aproveitou o rebote da trave, afundou e sacramentou a vitória brasileira na marca dos 48 minutos do segundo tempo. Neymar fecha a conta para a seleção brasileira. Tá no placar da mais querida do Brasil. Brasil 4, Peru 2.
É pra gente homenagear a seleção brasileira, o terceiro gol no hat-trick do Neymar. Sensacional ontem o nosso camisa 10, Brasil 4, Peru 2, Brasil 100% de aproveitamento nas eliminatórias Qatar 2022. Hoje tem bola rolando, hoje tem muito futebol por aqui, mas o Luiz Ferreira tá comigo também. Ontem uma grande vitória da seleção, ficou uma impressão positiva, pelo menos no que diz respeito àquela questão de buscar, né? O Brasil teve força para buscar o resultado e sair de um insucesso, hein, Luiz? Boa tarde.
Boa tarde para você, André Marques. Boa tarde ao ouvinte do programa No Mundo da Bola. André Marques, o que a gente viu ontem foram dois momentos. Em primeiro lugar, o Brasil, ele começou mal, começou desligado, começou dois tempos. Os dois tempos ele começou desconcentrado, completamente desconcentrado, depois foi se encontrando aos poucos. A partir do momento que a seleção começou a colocar o seu jogo, o Neymar chamou a responsabilidade, e esse é um ponto muito legal da postura do camisa 10. Tem chamado a responsabilidade, mas sem fazer firula, sem fazer papagaiada. Quando o Neymar resolve ser jogador de futebol, a seleção brasileira cresce e cresce muito. Como cresceu o Firmino, como cresceu o Renan Lodi, como cresceu talvez o grande nome desses dois jogos da seleção brasileira, que é o Douglas Luiz. Se encaixou muito bem no meio campo, junto com o Casemiro. É um jogador de chegada, bom passe, marca forte. Agora, o Neymar está se transformando no principal jogador dessa geração.
É, eu acho, inclusive, que ele é já... Não está nem se transformando, acho que ele já é esse melhor jogador dessa geração tem algum tempo. E procura, né, parcerias dentro de campo na seleção. Por enquanto, o Coutinho ainda não mostrou que pode ser esse parceiro. Na base eles jogaram juntos uma quantidade enorme de vezes, se entendem bem, mas na seleção principal ainda falta um pouquinho dessa dupla Coutinho e Neymar, né?
Eu gosto muito do futebol do Felipe Coutinho. Eu sou fã do Felipe Coutinho desde os tempos em que ele estava, que ele passou ali, que ele foi comprado pelo Liverpool. O Coutinho jogou muito, mas eu não sei se o Coutinho, até que ponto ele está jogando na posição dele. Eu, Luiz Ferreira, gostaria de ver o Coutinho jogando na mesma posição que ele jogou nas eliminatórias da Copa passada, que era o Neymar à esquerda, o Gabriel Jesus centralizado e o Felipe Coutinho como um ponta armador pelo lado direito. Ele saía do lado, vinha para dentro para armar. Só que isso aí você mexe na configuração da seleção do Tite. Se você tem um ponta armador pelo lado, você tem que ter um lateral que avance. E quem avança na seleção brasileira é o Renan Lodi e o Danilo fica mais contido, fica mais armando ali por dentro. Vamos colocar um lateral armador, colocando assim entre muitas aspas. Se você vai colocar o Felipe Coutinho pelo lado, você tem que certificar que tem que ter um lateral passando. Pode ser pelo lado esquerdo com o Neymar vindo mais pra dentro, trocando de posição com o Firmino, como foi colocado até na própria transmissão daqui da Rádio Nacional da TV Brasil, que o Firmino colocou várias vezes em entrevistas que ele se sente mais confortável vindo de trás e não recebendo a bola de costas pros zagueiros. De repente você pode fazer uma troca, o Firmino com o Neymar trocando de posição o tempo todo, ou com o Gabriel Jesus ali na frente, já tá mais acostumado, mas esses são jogadores que precisam de espaço para atacar. Eu acho que o Felipe Coutinho também tem essa coisa. Sempre que eu vi o Felipe Coutinho com espaço para criar, para distribuir passes, o Felipe Coutinho foi aquele Felipe Coutinho que eu e você conhecemos.
Pois é, o Felipe Coutinho da época do Liverpool. No Vasco foi pouquinho, né? Não deu para ver tanto.
Muito
começando
pouco
a carreira, só o início. Mas no Liverpool brilhou pra caramba. Na Inter de Milão ainda foi um pouquinho menos. No Barcelona ele tá tentando ser aquele do Liverpool.
Ele recebeu um voto de confiança do Ronald Koeman. O holandês gosta muito do futebol do Felipe Coutinho, tanto que ele está utilizando o seguinte: o Messi como uma espécie de... está jogando o Griezmann de um lado, o Felipe Coutinho da esquerda, o Griezmann à direita, o Felipe Coutinho à esquerda, e o Messi mais centralizado para ter ali alguma coisa. Só que aí você tem um problema: o Griezmann joga na posição do Messi, saindo da direita para dentro. Aí você tem um outro centroavante que você não sabe quem vai colocar. Você vai deixar o Messi de falso 9? Aí você tem o Felipe Coutinho centralizado. Quando você bota o Felipe Coutinho centralizado, você tem o Ansu Fati, que tá jogando muito, garoto espanhol, pelo lado esquerdo. Você vai deixar o Felipe Coutinho centralizado? Sabendo que ele pode render mais jogando pelo lado? A Barcelona tá um quebra-cabeça pior que a seleção brasileira.
Realmente tá bastante complicado. Mas vamos nessa, vamos aqui com o programa No Mundo da Bola. Aqui na Rádio Nacional, a mais querida do Brasil. São 5:08 da tarde. Bem-vindo, boa tarde para você que está chegando agora. Vamos falar do Fluminense. Afinal de contas, logo mais tem bola rolando aqui na Nacional. O Felipe Rangel vai contar com os comentários do Mário Silva, o Atlético Mineiro e Fluminense. Campeonato Brasileiro, Fluminense vem de resultados importantes, está subindo na tabela de classificação e o Maurício Costa está chegando. Tudo bem, Maurício? Boa tarde.
Sou tricolor de coração.
Maurício Costa.
Às vezes campeão.
Fala, André. Boa tarde para você. Boa tarde ao Luiz Ferreira, a todos os amigos ouvintes do No Mundo da Bola. O Fluminense que pode terminar hoje na quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Pode chegar ao G4. Isso porque o São Paulo não vai jogar com o Ceará, que seria a partida dessa quarta-feira, não vai ter esse jogo, né? Então, porque o Ceará está envolvido na final do Campeonato Cearense, então o Fluminense pode terminar a rodada hoje na quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Ele está em 24 pontos, está na quinta posição, são 4 jogos sem perder, 3 vitórias e apenas 1 empate. Então o Fluminense está com uma invencibilidade boa, está numa pegada interessante, e como eu disse ontem aqui no Mundo da Bola, tem uma grande diferença, aliás, tem 3 grandes diferenças em relação ao Fluminense da partida anterior, ao Fluminense que venceu no Campeonato Brasileiro Bahia por 1-0 com gol de Nenê. O próprio Nenê, confirmado, sequer foi relacionado, o Fred também não foi relacionado, e o Danilo Barcelos está fora devido ao terceiro cartão amarelo, está suspenso, portanto, lateral esquerdo do Fluminense. O Odair Helma não inventou muito, a gente trouxe ontem
que o Fluminense já tem a liberação do Luca, né? O Luca poderia estrear, pode até estrear hoje na partida contra o Atlético Mineiro mais tarde no Mineirão. Só que o Odair Helma não inventou, não. Ele fez as substituições que ele vai repetir as substituições que ele fez durante o jogo contra o Bahia. Ele sacou o Nenê e colocou o Luiz Henrique, tirou o Fred e colocou o Felipe Cardoso. Portanto, essas devem ser substituições para a partida de hoje. A diferença é que eles vão começar, né? O Luiz Henrique e o Felipe Cardoso começam entre os titulares, bem como o Egídio. O Egídio vai voltar a ser titular no time do Fluminense, uma vez que o Danilo Barcelos não pode jogar devido à suspensão automática, terceiro cartão amarelo. Aí fica a torcida do Fluminense: ah, o Egídio foi muito mal. É, realmente, o Egídio vinha mal. É, o Danilo Barcelos entrou, veio do Botafogo do Fluminense e tomou conta da posição. Mas o Egídio tem experiência, pelo menos, vamos dizer assim, para tentar suportar o Atlético Mineiro no Mineirão. O Atlético Mineiro no Mineirão está 100% de aproveitamento, são 7 partidas, 7 vitórias. É difícil realmente você jogar contra o líder do campeonato. É o melhor ataque do campeonato brasileiro, com 29 gols. O segundo melhor ataque é o do Fluminense, com 22 gols. E depois vem o Ceará, com 21. Fica realmente difícil para suportar uma pressão do Atlético Mineiro. Em casa, o Atlético Mineiro vai ter o Savarino, está defendendo a seleção venezuelana, tem alguns desfalques, mas o Fluminense tem 3 desfalques importantíssimos: a lateral esquerda, o Danilo, o Fred e o Nenê, que serão poupados. Assim, o Fluminense deve entrar em campo com o Muriel no gol, Igor Julião na direita, a zaga com o Nino e Digão e Egídio na esquerda. Meio de campo com os 3 volantes, que o Odair Helma tem mantido: Dodd, Hudson, Iago Felipe, Luiz Henrique, Fernando Pacheco e Felipe Cardoso. Esse, portanto, deve ser o time do Fluminense para a partida de hoje. Eu tenho aqui também o time do Atlético Mineiro, se vocês quiserem fazer uma comparação, vamos dizer assim: Ederson no gol, Guga na direita, a zaga com Hever e Igor Rabelo e Guilherme Arana na esquerda. Meio de campo com Jair, Alan ou Johan e Natan. E no ataque, e aí vem a grande dúvida do técnico Jorge Sampaoli: quem é o Eduardo Sacha e quem vai jogar aberto pela direita? Ele tem a opção do Marrone, ex-Vasco, do Marquinhos ou do Sávio. O Sávio é um menino de apenas 16 anos, que deve... A probabilidade é de que o Sávio, de apenas 16 anos, seja escalado hoje para jogar contra o Fluminense. Portanto, o Alan deve entrar no lugar do Johan, que não foi bem no jogo anterior contra o Ceará, e o Sávio deve entrar no lugar do Savarino pela direita de ataque do Galo. Portanto, Atlético Mineiro e Fluminense hoje à noite. Vale para o Fluminense uma entrada no G4, pelo menos nessa rodada. O Fluminense que no início do campeonato chegou aí pro G4, desceu algumas posições, mas voltou com esses 4 jogos de invencibilidade, e vai para o Galo a sequência na liderança, uma vez que o Flamengo está começando a chegar um pouquinho mais perto do Galo depois da vitória de ontem sobre o Goiás. Valeu, André.
Valeu, Maurício. Só um detalhezinho: o cara, para com 16 anos ter chance de ser titular do Atlético Mineiro, deve ser um fenômeno, hein, Maurício?
Deve ser o que... Eu fico com pena do Marrone. Que era titular do Atlético Mineiro no início da temporada, mas não tá vingando, vamos dizer assim, né? O Sávio, jovem Sávio, de 16 anos, tem um menino do Botafogo, Matheus Nascimento.
Isso.
Matheus Nascimento. O Sávio, ele era chamado de Savinho. A multa do Sávio, ele assinou contrato profissional em 18 de junho de 2020. A multa dele é de apenas 361 milhões de reais.
Só?
Do Sávio.
Você tira do bolso isso, Maurício?
Ele é titular da seleção desde sub-15, e ele é conhecido como o melhor da posição na idade, né? A canhoto joga pelo lado direito do ataque, geralmente, que é onde o Jorge Sampaoli deve escalar o Sávio. E vamos ver se ele realmente, se ele for, né, 60 milhões de euros, 361 milhões de reais atualmente, vamos ver se esse menino realmente vai ser titular. Eu vou ver fazer esse jogo hoje à noite, mais tarde. Vou ficar de olho no Sávio, no Savinho, de 16 anos. Absurdo, hein? Nem o Vinícius Júnior faria isso.
Pois é. Ele vale mais que o Vinícius Júnior, que foi vendido direto na base. Valeu, Maurício. Até logo mais na transmissão, hein?
Valeu. Abraço, pessoal.
Valeu. O Sávio já tá comigo aqui. O locutor que faz a festa da galera. O Sávio, com 16 anos, já arrebentou no jogo com o Goiás. E o Sampaoli, acho que vai dar sequência pro garoto. Se der certo, é bom pro Brasil, pro futebol brasileiro, porque tá pintando um craque aí, Rodrigo. Tudo bem? Boa tarde.
Um forte abraço, muito boa tarde, André Marques, aos amigos ligados no Mundo da Bola, sem dúvida nenhuma. Quando a gente percebe um treinador experiente, inteligente e estratégico como é o Sampaoli, valorizar um jovem como esse, é inegável que ele vai ter talento. Porque o Sampaoli não é aquele treinador de dar moral a quem não tem moral.
Não é de fazer oba-oba, ele vai dar chance para quem merece.
Exatamente. Então, para ele ter identificado potencial no Sábio, e a gente já identificou isso também, mas para ele pensar e colocar entre os jogadores mais experientes de um time que lidera a competição, de um time que é apontado como por muitos como uma surpresa no Brasil, né? Talvez ninguém lá atrás fosse imaginar o Galo fazendo uma campanha até aqui tão boa, mas está fazendo. E o Sampaoli, até com outras alternativas, ele tem, por exemplo, o Marrone, né? Mas para ele apostar no Sávio é sinal que o Sávio tem muitos recursos, tem muitas qualidades, é um jogador que agrada. E eu já tive a oportunidade de ver jogando algumas poucas vezes, e é aquele jogador, André, que você imagina ali na frente, ou dando muitas alegrias dentro de campo, ou dando muitas alegrias na conta bancária do clube.
Ô Rodrigo, você acha que o Fluminense hoje, jogo comando aqui da Rádio Nacional a partir das 9, o Felipe Rangel, Mário Silva, Maurício Costa, Bruno Mendes, toda a equipe da Nacional para esse jogo, você acha que o Fluminense tem condições com esses desfalques do Nenê, de outros jogadores mais experientes? O ataque, por exemplo, hoje é um ataque muito jovem no Fluminense.
Você olha para frente no Fluminense e aí você vai observar Luiz Henrique, Felipe Cardoso, Fernando Pacheco, tem no meio campo a experiência do Hudson, o Iago Felipe ainda mostrando uma instabilidade. Aí você pega o setor defensivo do Fluminense. Muriel não passa confiança, que deveria passar pelo... Eu acho o Muriel bom goleiro, mas ele ainda não passa confiança para a torcida do Fluminense. O Igor Julião definitivamente ainda não se acertou. A zaga do Fluminense, Nino e Digão, oscila. Às vezes é boa, às vezes é sujeito às chuvas e trovoadas. Egídio na lateral esquerda, o jogador mais criticado do Fluminense, e o Dodge ali como volante. Enfim, o Nenê vai fazer uma falta absurda, e não vai fazer uma falta absurda somente pelo que ele tem feito tecnicamente falando, né? Pelas jogadas, pelos passes, mas até pela questão emocional. Quem vai matar no peito a responsabilidade de dizer, ó, esse jogo é meu, como o Nenê tem feito? Eu não vejo essa característica em ninguém do Fluminense, de assumir uma responsabilidade, de não ter dúvida na hora de cobrar um pênalti, de peitar o juiz quando merecer. Enfim, eu não vejo, hoje eu não vejo. Mas, em contrapartida, o Fluminense, sempre que recorre à molecada, o Fluminense tem bons resultados. Então, vamos torcer, né, aqui no Rio, para que o Fluminense consiga lá fazer uma grande vitória e, quem sabe, voltar de lá trazendo 3 pontos na bagagem.
Você concorda, ô Luiz? Você imagina que o Fluminense consiga hoje dificultar a vida do Atlético Mineiro lá em Minas Gerais?
Olha, a gente tem que lembrar que o Odair Hellmann, quando comandava o Internacional, foi um dos técnicos que criou mais problemas para o Flamengo de Jorge Jesus. E criou com essa configuração no meio campo. A gente tem uma prévia, mas o Hudson deve vir como primeiro volante qualificando o passe, com o Iago Felipe e o Dodge mordendo demais o meio campo adversário. Com os dois pontas, o Fernando Pacheco e o Luiz Henrique, meu entendimento, voltando também com os laterais. Eu acho que não vai ser um duelo tão desequilibrado assim. Eu estou confiando no Fluminense nessa configuração do meio-campo tricolor, André.
São 5h20, a gente já volta com muito mais aqui na Rádio Nacional, no Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. André Marques.
com você aqui na Rádio Nacional e o programa No Mundo da Bola. Chegou a hora do
Momento Estádio.
Astrid Nick trazendo notícias da 8ª edição da Copa Brasil de Vela e das competições de maratonas aquáticas. Aqui no Momento Estádio é com você, Astrid. Astrid
Nick. A 8ª edição da Copa Brasil de Vela foi confirmada para acontecer entre os dias 1º e 6 de dezembro na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. Como principal evento do país, espera-se a presença de atletas olímpicos, campeões mundiais e medalhistas pan-americanos. A Copa Brasil de Vela também será seletiva para a equipe brasileira da modalidade. A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos confirmou nesta terça-feira que a segunda etapa do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil de Maratonas Aquáticas estão confirmadas para acontecer nos dias 19 e 20 de dezembro em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Valeu, Astrid Nick, com o Momento Estádio. Estádio que de segunda a sexta-feira você acompanha também na TV Brasil a partir das 7h30 da noite na apresentação do Paulo Garritano. E o No Mundo da Bola na TV é aquela resenha gostosa do domingo à noite, sempre às 9 da noite na apresentação do Sérgio Dubocage. Vamos falar do Vasco, afinal de contas, o Ricardo Sapinto é o novo técnico Cruz Maltino. O repórter Lincoln Chaves traz informações pra gente.
Vamos todos cantar de coração. A Cruz de Malta é o meu
Lincoln Chaves. Ricardo Sapinto é o novo técnico do Vasco. O português de 48 anos foi anunciado nesta quarta-feira como substituto de Ramon Menezes, demitido há uma semana. O vínculo com o Cruz Maltino vai até o término da Série A do Campeonato Brasileiro. E ele traz o auxiliar Rui Mota, o preparador físico João Moreira e o analista de desempenho Igor Dias para a comissão técnica. O treinador, que é conhecido pelo temperamento forte e estilo enérgico, apresentou-se à torcida em um vídeo nas redes sociais, vestindo uma camisa do Vasco com o nome de Romário e o número 11, assinada pelo ídolo.
Como vocês sabem, foi um grande jogador, um histórico não só do Vasco, mas também do futebol, no futebol mundial, e eu guardo esta camisola com muito, muito carinho. Quero que saibam que estou muito orgulhoso, muito honrado de ser o vosso treinador, quer eu, quer a minha equipa técnica. Estamos muito confiantes no trabalho que vamos ter que desenvolver. Sabemos que a situação não é ideal, que é de grande responsabilidade, mas também é nas dificuldades também que se criam grandes oportunidades. Portanto, conto também com o vosso apoio, com o vosso carinho e, já sabem, lutar pela vitória.
O Gigante da Colina será o nono clube de Sapinto como técnico. Ele iniciou a carreira de treinador em fevereiro de 2012 no Sporting, time português do qual foi ídolo enquanto atleta. Em 2018, pelo Liège, conquistou o seu único título como técnico, a Copa da Bélgica. O meia Carlinhos, hoje no Vasco, fez parte daquele elenco. Ex-atacante da seleção portuguesa, Sapinto chega ao Rio de Janeiro ainda nesta semana, mas não estreará no domingo contra o Internacional. Para este duelo no Beira-Rio, às 6h15 da noite, o Gigante da Colina será dirigido pelo técnico do Sub-20, Alexandre Grasselli. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Valeu, Lincoln Chaves. Rodrigo Campos, o locutor que faz a festa da galera, é a escolha do Sapinto, hoje confirmado, já falou, já mandou um vídeo para os torcedores do Vasco. Novo comandante, o que você espera dele para a sequência da temporada?
Foi aquilo que a gente falou ontem, né, André? Tomara que ele não venha apenas como um grande motivador, apenas como um cara para empurrar o time, buscando motivação, entusiasmo. Ele tem que chegar no Vasco para tentar colocar ordem tática também na casa, porque não é só vontade que está faltando. Ele é um cara que, o pouco que a gente conhece, ou que eu pelo menos conheço, é um cara que gosta de vibrar junto, de fica na beira do campo ali, gritando, empurrando, mas isso não vai ser suficiente. Estou muito preocupado com a questão financeira. Qual foi o acerto? A diretoria do Vasco, de forma transparente, precisa esclarecer isso, porque o Vasco não pode se endividar mais do que já está endividado. Então, você não adianta trazer um treinador, pagar uma fortuna, uma comissão, pagando uma fortuna e ter um time limitado dentro de campo. E aí, o treinador vai dar jeito? Não. Aí você vai aumentar a sua dívida, porque futebol é resultado. Não adianta o Sapinto chegar com muita vontade, mas se o resultado não acontecer, ele vai ficar pouco tempo. É, aqui no Brasil, futebol só se resiste com vitória, o treinador só resiste com vitória, e essa é a minha preocupação. Agora, não deixa de ser uma contratação audaciosa. Boa sorte para ele, tomara que dê certo.
Vasco, que hoje conquistou a Taça Guanabara Sub-20, venceu pela manhã em São Januário o Madureira pelo placar de 3-0. Um grande jogo dos garotos comandados até então pelo Alexandre Gracelli. Hoje ele se despediu da categoria Sub-20 e vai ser auxiliar técnico do Sapinto no profissional. A base do Vasco, que é sempre uma alegria, né, para os torcedores, Rodrigo.
Sempre uma alegria. O problema, o André, é o seguinte. E aí a comparação, eu não gosto muito quando falo sobre o Vasco de comparar com o rival. Eu sei que a torcida não gosta e do outro lado é a mesma coisa. Mas eu me sinto na obrigação de comparar. Eu acho que é quase inevitável. O Vasco lhe apresenta nas categorias de base um bom jogador. Esse bom jogador, ele é imediatamente pensado e chega no time de cima com uma responsabilidade de ser a solução dos problemas. Foi assim recentemente, ou está sendo assim, com o Thales Magno. E aí o que acontece? O próprio Lucas Santos, o Paulinho rapidamente foi vendido. E o que acontece? Aí quando você tem 17, 18 anos e você se vê com uma camisa com o peso que tem a camisa do Vasco, uma torcida enorme como tem a torcida do Vasco e uma cobrança proporcional ao peso da camisa e ao tamanho da torcida, você vai ver que você não é a solução dos problemas e nem tem que ser. Mas a insistência, por exemplo, o Thales Magno hoje, ele funciona como ponta direita, como lateral direito para cobrir o Pikachu, vai chegar uma hora que ele vai estourar, ele não vai aguentar. E depois da lesão, a gente percebeu essa queda. E aí quando eu falei, não gosto de comparar, mas vou comparar. O Flamengo, ele vai pensar esse jogador com a mesma qualidade, mas naquela posição tem 4 ou 5 jogadores. Então pode ir soltando aos poucos. O Flamengo não vê a necessidade de colocar o cara, entra, você tem 17 anos, entra e resolve o problema. Não, entra, sai, senta aqui, joga mais um pouquinho lá no Júnior, volta daqui a um mês. E isso vai fazendo o cara ganhar confiança, vai fazendo o cara ganhar maturidade e no momento certo vende por um valor proporcional ao talento do cara, diferente do que acontece no Vasco, porque queima o garoto, vende ao preço de banana e não deu resultado, não teve tempo para dar resultado em campo.
O Luiz Ferreira, a gente sabe que hoje no futebol brasileiro a base ela é extremamente importante, sempre foi, mas agora cada vez mais, porque é dali que os clubes tiram o seu sustento. Os caras são negociados muito cedo, os principais jogadores, muitas vezes com 18, já dão adeus, alguns com 19, no máximo 20. Se passar de 20, já é, entre aspas, aí uma sobra no futebol brasileiro. Você acha que o Vasco, com esse potencial gigante que tem na base, deveria utilizar ainda mais os jogadores ou seguir nessa que o Rodrigo falou, só colocar na boa? Lembrando que para só colocar na boa, você tem que ter também um elenco experiente e qualificado no time de cima, o que hoje não é o caso.
Esse é o problema. Você tem dois jovens jogadores que vêm atuando entre os titulares no Vasco, que são o Bruno Gomes e o Andrei. Os dois se machucam, tomam cartão amarelo, são expulsos. Você olha para o banco, quem está lá? Felipe Bastos, Marcos Júnior, aí começa a complicar. Ou você tem um jogador para ser a referência desses garotos no time de cima, ou você vai acabar queimando. E outra coisa que acontece, vamos fazer, que nem você lembrou bem do caso do Paulinho. O Paulinho é um baita jogador, subiu, mostrou muita qualidade no Vasco. Não deu muito tempo, já foi vendido. Então às vezes o garoto sobe, encaixa no time, o time começa a andar, quando o time começa a engrenar, é vendido. Aí volta, estaca zero de novo. Pode crer, André, que metade desses jogadores de talento que o Vasco tem nas suas categorias de base já estão todos fatiados. É todo mundo pizza naquilo ali. Tá todo mundo fatiado. É de mussarela, marguerita, calabresa, peperoni, por aí vai. Tá dando até fome agora.
Fala de pizza não, pelo amor
de Deus. Todo mundo ali é pizza. É metade empresário, metade outro. Aí começa. Acontece com o Vasco? Vários outros times, tá me devendo, tem que vender o cara, aí vende o cara, aí volta, estaca zero. Aí não tem planejamento que aguente, né?
Tem muitos garotos realmente qualificados. Semana passada, por exemplo, para que o ouvinte da Nacional tenha uma ideia, A categoria sub-20 do Vasco disputou 5 partidas em 7 dias. E aí você tem que ter um elenco muito bom. Cerca de 33, 34 jogadores participaram em sistema de rodízio pelo técnico Alexandre Grasselli. Hoje foi a equipe principal sem o Laranjeira. E aí o Caio Lopes fez o primeiro na cobrança de pênalti. O segundo foi do Marcos Dias, numa grande jogada do Everton, que é o camisa 5. Excelente jogador de meio campo. Tá aí um jogador que pode ser pinçado logo para a equipe profissional. E o terceiro gol marcado pelo Roger na enfiada do João Pedro. O João Pedro, que é sempre um pedido do torcedor do Vasco, gostariam de vê-lo na equipe de cima, mas até então não teve muitas oportunidades. São 5h34 da tarde, vamos falar do Flamengo, até porque ontem foi realmente no sufoco. Estava assistindo o jogo com o Rodrigo na redação aqui da TV Brasil, na redação da EBC, e a gente comentava, esse é o tipo do jogo que o Flamengo vai ganhar no final. Vai acontecer alguma coisinha no final. E não deu outra, aconteceu. Flamengo venceu o Goiás 2-1. Logo após a partida, o técnico Domenech Torren falou sobre o desgaste dos atletas e sobre a maratona de jogos.
Joga muitos jogos em 15 dias ou em 12 dias, jogamos 5 jogos. Agora 48 horas, eu falei que todo mundo sabe que quando os atletas estão mais cansados, não é amanhã. Em 48 horas tem mais problemas musculares. Né? Eu por isso eu falei assim, que eu não troquei muitos jogadores, porque muitos têm que jogar. Mas claro que tudo isso é importante quando você joga muitos jogos consecutivos. É muito difícil rendir todos os atletas ao 100%, estão cansados, temos que estar muito atentos, que não queremos atletas machucados, não? Porque é importante, estamos em uma competição agora, o Brasileirão, estamos a 12, 13 rodadas e temos que seguir trabalhando, porque temos Libertadores também, temos Copa e temos muitos jogos este mês, e por isso o primeiro é, tem que recuperar muito bem, tem que descansar, dormir bem, comer bem, todo o treinamento que nós falamos, os técnicos invisíveis, muito importante. Mas claro que concordo que quando você joga muitos jogos consecutivos, pode baixar o rendimento.
Domenech Torren, ontem no sufoco, o Flamengo teve uma quantidade enorme de finalizações, o Tadeu, goleiro do Goiás, pegou muito. Foi um jogo polêmico, de novo com a questão do VAR, do árbitro de vídeo, mas o Flamengo venceu 2-1. E numa maratona, né, Rodrigo Campos? Porque amanhã já entra em campo de novo para encarar o Bragantino. Ao contrário do Vasco, o Flamengo tem um elenco aí capaz de rodar bastante os jogadores.
É, mas essa maratona chega a ser desumana, né? A gente entende que teve a questão da pandemia, o calendário apertou, mas nenhum clube com a estrutura que o Flamengo tem, com o elenco que o Flamengo tem, resiste a isso tudo. Porque são muitos jogos, André. Há pouco tempo, o jogador saía lesionado, ia ficar 15 dias fora, ele ia perder 2, 3 jogos no máximo. Hoje está perdendo 6. Então, você imaginar um problema da Covid, as lesões, expulsões, convocações para seleções sul-americanas, enfim, são muitos desfalques. Por mais qualificado que seja o elenco, vai chegar uma hora que o Flamengo não vai aguentar, cara. É normal não aguentar. A sorte é que o outro também não aguenta, e o outro não tem a estrutura que o Flamengo tem. Mas a queda de rendimento vai ser inevitável, a gente vai observar isso, né? Porque não é somente porque o outro está entrando não é o titular, é porque o outro não tem entrosamento com quem está como titular, e isso é inevitável. Então é uma preocupação minha em relação ao Flamengo, tomara que não sinta tanto na sequência do campeonato.
Luiz Ferreira, e o Pedro tem resolvido o problema para o Flamengo, que nem sente falta do Gabigol.
É um baita jogador, o Pedro, fede a gol, é impressionante como E ele tem um ingrediente que a galera da antiga, os comentaristas antigos falam, ele tem sorte. Ele tá no lugar certo, na hora certa. Alguém chuta a bola, bate, sobra para ele. E ele tem a qualidade necessária para deslocar o goleiro e marcar o gol. André, só antes da gente ir pro próximo intervalo, recadinhos aqui que eu recebo dos ouvintes. O Rafael Martins fala com a gente lá de São Caetano do Sul. Ele tá dizendo, olha Luiz, fala aí que o Neymar tem sim plenas condições de ser o comandante da seleção brasileira. Tá jogando muito. Mesma opinião do Pedro Ivo Oliveira, ouvinte daqui da Tijuca, no Rio de Janeiro. Neymar, é Neymar e mais 10, não tem esse papo. Já tem mais.
Valeu, Luiz Ferreira. 5h38, ainda na batida do Flamengo, Rodrigo Campos. O Bragantino, a gente observava antes do campeonato, muita gente falava, o Bragantino, com seu forte patrocinador, vai fazer um grande campeonato, de repente buscar vaga na Libertadores, e o que a gente vai assistindo não é nada disso, né? O Bragantino é uma equipe de mediana para fraca, por enquanto.
É, eu acho que, com todo respeito ao Bragantino, por enquanto é mediano para fraco, a tendência é ser fraco para fraco mesmo. Porque é um time limitado, é fato isso. Fez uma graça no Campeonato Paulista, trouxe 2, 3, 4 jogadores, tem grana, legal. Mas campeonato brasileiro é diferente, é inegável, é outro nível, é outra situação. Não basta você ter no seu elenco 2, 3 jogadores bons, e a gente não vê nenhum craque no Bragantino. Não basta você ter grana se não souber investir. Então, é previsível o Bragantino ocupar a situação, a posição, melhor dizendo, que ocupa hoje. E acho que a tendência é passar ainda mais sufoco na frente e o vejo como um dos grandes candidatos ao rebaixamento.
É isso aí. É favorito, então, o Flamengo quinta-feira, né? Total, amanhã, não, popularmente não, amanhã.
Total, totalmente favorito. É claro que já ganhou porque é o Flamengo e do outro lado está o Bragantino. Não, nada disso. Até porque a gente está alertando sobre o cansaço de alguns jogadores, sobre a falta de entrosamento, sobre os muitos desfalques. Mas não tem comparação. O Flamengo é muito favorito.
Uma paradinha rápida aqui na Rádio Nacional. É o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. O Mundo da Bola. André
Marques. Com você aqui na sua Rádio Nacional, a mais querida do Brasil, voltamos com o No Mundo da Bola. Chegou a hora do
Momento Estádio.
De novo, Astrid Nick trazendo as informações sobre a segunda etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia e também sobre a prevenção ao assédio no esporte. É com você, Astrid.
A segunda etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Open 2020-2021 acontece esta semana, de quinta-feira até domingo, no Centro de Desenvolvimento de Voleibol em Saquarema, no Rio de Janeiro. A temporada foi iniciada com grande sucesso em setembro, seguindo todos os protocolos de prevenção contra a Covid-19, que serão mantidos para garantir o máximo de segurança aos atletas e profissionais envolvidos na disputa. E o Comitê Olímpico Japonês está introduzindo medidas com o objetivo de evitar que atletas femininas sejam fotografadas de forma sexualizada durante as competições. As discussões surgiram após atletas terem informado que descobriram fotos delas sendo compartilhadas nas redes sociais com legendas sexualmente explícitas. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Valeu, Astrid Nick, trazendo informações aqui no Momento Estádio. No rádio é durante o programa No Mundo da Bola, na televisão, você já sabe, se não sabe, fica sabendo agora. Segunda a sexta-feira, 7h30 da noite, na TV Brasil tem o Estádio, apresentação do Paulo Garritano. E o No Mundo da Bola, na TV Brasil, é só aos domingos, hein? Aquela resenha gostosa para falar de futebol, para comentar a rodada, sempre aos domingos, às 9 da noite, na apresentação do Sérgio Dubocage. São 5h45. Luiz Ferreira e o Botafogo, hein? Daqui a pouco tem Botafogo e Grêmio, jogo importante pro Botafogo, que vem subindo na tabela.
É isso aí, André Marques. Daqui a pouco tem Fogão, tem Glorioso em campo, jogo difícil. Enfrenta o Grêmio fora de casa às 19h15 lá na Arena do Grêmio. Torcedor do Botafogo tem alguns motivos para ficar preocupado, mas outros motivos para ficar até um pouco feliz. Para ficar preocupado, Ronda e Calu, os melhores jogadores do elenco do Botafogo, serão poupados. O Ronda não está 100%, o super japo, o super saiyajin do Fogão não está 100%, e o Calu, o Marfinense, também vai ficar de fora da partida. Em compensação, jogadores como Souza, Renteria, Guilherme Santos e Babi, Matheus Babi, voltam à equipe. A tendência é que o técnico Bruno Lazzaroni mande a campo o Botafogo escalado com Diego Cavalieri no gol, Kevin, Canu, Souza e Vitor Luiz, Renteria, Guilherme Santos jogando meio campo e Caio Alexandre, Juan, Matheus Babi e Pedro Raul. Do lado do Grêmio, o técnico Renato Gaúcho terá à disposição novamente os meias Jean-Pierre, Alisson, além do zagueiro Pedro Jeromel. O Kahneman vai ficar ainda fazendo seus trabalhos físicos. Matheus Henrique retorna de suspensão e Maicon, depois de um longo tenebroso inverno, pode voltar a figurar no time titular. Tendência é o técnico Renato Gaúcho mandar a campo Vanderlei no gol, Orejuela, Pedro Jeromel, Rodrigues e Bruno Cortez, Lucas Silva, Matheus Henrique e Maicon ou Darlan, Alisson, Diego Souza e o PP. Apita a partida. Ih, meu Deus do céu, o conselheiro Machado vai ficar louco, hein? Luiz Flávio de Oliveira, árbitro de São Paulo. É, bota X nisso. Auxiliado por Danilo Ricardo Simão Manis e Daniel Luiz Marques, ambos de São Paulo. O Botafogo também luta aí para manter as suas finanças em dia e já está renovando, como foi noticiado aqui, o contrato do seu do garoto Matheus Nascimento. Ele que segue treinando no profissional, mas vai ser liberado para os jogos da base, do time da base do Fogão. O Botafogo, time sub-20 do Botafogo, empatou 2-2 com o Internacional em casa. Chegou ao sexto jogo sem vitória no Brasileirão sub-20 e é o vice-lanterna da competição. Pode ser ultrapassado pelo Flamengo ainda nessa rodada, André Marques.
É, vamos aguardar. Rodrigo Campos, Botafogo e Grêmio, jogo em Porto Alegre, 9h. O Grêmio no meio da tabela, né? O Grêmio e o Botafogo também estão próximos. O Botafogo tem só um pontinho a mais. O que você acha desse duelo?
O Grêmio, para mim, é uma das grandes decepções desse campeonato até aqui. Né? O Grêmio que há pouco tempo estava bem nas mãos do Renato Gaúcho. Hoje você parece que vários jogadores esqueceram de jogar futebol. E o Botafogo é um eterno mistério. É impressionante, o Botafogo, ele não joga mal para perder, mas não joga bem o suficiente para ganhar. E por isso a quantidade de empate. A gente vê quando o Botafogo perde uma partida, não, peraí, esse time não jogou tão mal assim, não merecia ter perdido. Aí na outra, poxa, merecia ter vencido, mas não foi eficiente a tal ponto. Então o Botafogo é uma incógnita. Então é um duelo entre um clube que... um time, no caso, o Botafogo, que é uma surpresa o tempo todo, contra uma decepção. Acho o time do Renato um pouco melhor, mas o melhor jogo apresentado pelo Renato Gaúcho, ou pelo Grêmio do Renato Gaúcho, neste Campeonato Brasileiro, não é melhor ou não foi melhor que o melhor jogo apresentado pelo Botafogo no Campeonato Brasileiro. Por isso eu vejo um equilíbrio muito grande, não será surpresa se o Botafogo conseguir deixar o estádio tendo sucesso.
É, sobre o Matheus Nascimento, que o Luiz comentou aí, a joia da base do Botafogo, acho que é importante, né, dar rodagem. Se ele não está tendo muitas chances no time de cima, coloca ele para jogar na categoria sub-20. Você acha isso também, Luiz?
É por aí mesmo. Se não está rendendo o suficiente no time de cima, volta para o time de baixo. Tem jogador que não gosta disso, se sente, vamos dizer, rebaixado novamente. Mas é importante até para o garoto pegar cancha, pegar casca e voltar, como diria o conselheiro Machado, na ponta dos cascos. O Botafogo também tem um bom celeiro de base, tem uma boa base também, foi recentemente campeão nacional em categorias de base. Botafogo pode guiar, mas que assim como o Vasco e vários outros times do Campeonato Brasileiro, já tem seus jogadores transformados em verdadeiras pizzas. Não são nem aquela pizza de mussarela, é aquela pizza branca que você come sabe, de petisco. Não é nem a pizza de mussarela.
De entrada,
tá,
né?
É a entrada, sabe? Que a gente tem que vender de tão barato.
Pô, tu tá falando em pizza de novo, cara.
É fome, gordinho.
Segunda vez já que você
fala gordinho,
pizza no
cara.
Programa,
todo mundo aqui é gordinho, cara.
Fome,
tirando
cara.
O Jorge Brum, né?
Todo mundo quem, cara, padre?
Você, você, o Rodrigo.
Inclua, como diria o Joel Santana, me inclua fora dessa, meu camarada.
Meu Deus do céu, ninguém vem na missão. É, o único que não pode falar aqui que é gordinho é o nosso querido Jorge Brum.
É verdade.
É o único, é o único. Que muito dizem, bem. Que reza a lenda que é magro de ruim, que come feito não sei o quê.
Sorte a dele, sorte a dele.
E o nosso Wagner Gomes, que é o nosso atleta, professor e mestre em educação física.
Então tá bem demais na fita. Bom, os jogos de hoje, Campeonato Brasileiro Série A, te interrompi, Luiz, você não terminou, né? Interrompi no meio da pizza.
Não, exatamente. Agora é aquela coisa, o jogador, surge um grande jogador no Botafogo, na categoria de base. Aí você vai ver, 20% é do empresário A, 30% é do clube que foi tirado dele. É uma pizza, o jogador é uma pizza, acaba que é uma pizza, um pãozinho cortado ali. Eu tô falando de comida de novo.
Agora vem você com pão de alho agora.
Não, fazer um pãozinho ali, cortado, fazer torradinha e tal. Tá. Aliás, hoje pra chegar em casa eu vou fazer bruxetas.
Que beleza, hein?
Entendeu?
É.
Também, essa também.
É, meus amigos. Bom, Campeonato Brasileiro que tem hoje. Daqui a pouquinho, bola rolando às 6 para Palmeiras e Corinthians na Arena do Palmeiras em São Paulo. O Palmeiras, que é o 7º colocado com 22 pontos. E o Coritiba, que está lá na zona de rebaixamento. É o 18º, tem 13. O Grêmio pega o Botafogo, já falamos sobre essa partida. Bola rolando às 7h15 da noite na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Os dois próximos na tabela, Botafogo 13º e o Grêmio 14º. Às 8h30 da noite tem Santos e Atlético Goianiense. Jogo na Vila Belmiro em São Paulo. O Santos é o 6º colocado com 24. O Atlético Goianiense está ali no meio, 12º com 18. 9h30 da noite, Atlético Paranaense e Corinthians, bola rolando na Arena da Baixada em Curitiba. O Atlético Paranaense, deixa eu achar aqui o Furacão, 15º colocado com 15 pontos. O Corinthians na zona de rebaixamento, 17º com 15. Vai ficar
estreia, inclusive, do Wagner Mancini no comando do Timão.
Vai ficar estreito pro Corinthians se perder hoje, vai complicar. 7h30, aliás, 9h30 da noite, jogo comando aqui da Rádio Nacional. Você vai acompanhar a partir das 9 a nossa abertura com o Felipe Rangel, com o Mário Silva, com o Maurício Costa, o Bruno Mendes, tudo de Atlético Mineiro e Fluminense. Jogo no Mineirão, em Belo Horizonte. O Galo, líder do Campeonato Brasileiro, e o Fluminense, 5º colocado, surpreendendo muita gente, o tricolor carioca. Mais um jogo de hoje, completando Sport Internacional, 9h30 da noite, na Ilha do Retiro. O Sport, 9º colocado com 20. O Internacional, que é o 3º com 28 pontos na tabela de classificação. São 5h54 da noite. Antes da gente concluir aqui o show de bola nacional, na verdade, o programa No Mundo da Bola. Show de bola nacional é mais tarde. Fala, Luiz.
Repassando aqui, a gente teve agora há pouco a realização de várias partidas da Liga das Nações.
Liga das Nações.
UEFA. Muita gente gosta, tem muita gente que não gosta. Zebra lá na Inglaterra. Dinamarca vence o English Team por 1-0. Gol de Eriksen, jogador da Inter de Milão. Portugal, sem Cristiano Ronaldo, que foi diagnosticado com a Covid-19, venceu, passou o carro por cima da Suécia. 3-0, gols de Bernardo Silva e Diogo Jota, recém-contratado pelo Liverpool, baita jogador esse Diogo Jota, 2 vezes. A França venceu a Croácia por 2-1, marcando para a França Griezmann e Mbappé, e o Vlasic descontando para o Skretti do leste europeu. E novamente no empate, Itália 1, Holanda 1, Pellegrini marcou para a Itália, Van de Beek marcou para a Laranja Mecânica. Grupo 1 da Liga das Nações tem Polônia com 7 pontos, Itália com 6, Holanda com 5 e a Bósnia com 2. Grupo 2, Bélgica com 9, Dinamarca com 7, Inglaterra com 7 e a Islândia, que ainda não pontuou. Grupo 3, tem Portugal e França com 10 pontos, Croácia com 3, Suécia ainda não pontuou. Grupo 4, Espanha com 7 pontos, Alemanha com 6, Ucrânia com 6 e a Suíça com 2 pontos ganhos. Jogo atrasado do Campeonato Brasileiro da Série B da 4ª rodada. O Sampaio Correia, a nossa querida Bolívia querida, e faz 3-0 em cima do Figueirense, jogo já praticamente encerrado, 50 minutos do segundo tempo, Sampaio Corrêa, Bolívia Querida fazendo 3-0 em cima do Figueirense. Daqui a pouquinho, 18 horas, a bola rola para Palmeiras e Curitiba. Daqui a menos de 5 minutos, a bola está rolando. Técnico Vanderlei Luxemburgo e técnico Jorginho, ambos na marca do pênalti. Quem perder aí,
fica feia a coisa. TV Brasil, que tem transmitido a Série D do Campeonato Brasileiro, já virou hábito aqui. O torcedor, quem não sabe, está sabendo agora. Série D do Brasileirão é na TV Brasil, Futebol Raiz. O Rodrigo Campos transmitiu agora há pouco uma vitória boa do América de Natal, não é isso, Rodrigo?
É verdade, André. O América venceu o Guarani de Sobral pelo placar de 3-0, assumindo a liderança do seu grupo, agora somando 11 pontos, enquanto o Guarani segue na lanterna com apenas 4 pontos. Um jogo bastante movimentado, terminou o primeiro tempo placar de 1-0, e no segundo tempo, o América mostrando o porquê lidera, fazendo uso do fator mando de campo, jogando na sua casa, na Arena das Dunas, teve competência para marcar mais 2 gols e vencer com absoluto merecimento o Guarani de Sobral pelo placar de 3-0.
E amanhã tem mais futebol na TV Brasil, 15h, Série D do Brasileirão. Eu estarei lá para contar a partida entre o Joinville e o Tubarão, as duas equipes de Santa Catarina se enfrentando. 5h57, Luiz Ferreira, aquele abraço, amigo. Até amanhã.
Até amanhã na TV Brasil e também no Mundo da Bola. Rodada dupla amanhã.
É verdade, rodada dupla. Rodrigo Campos, aquele abraço, parceiro.
Aquele abraço. Daqui a pouquinho, o estádio, às 19h30, eu estarei com Paulo Garretano falando também sobre a Série D do Campeonato Brasileiro.
Encontro marcado. Eu vou me despedindo por aqui. Obrigado pelo carinho, valeu pela audiência aqui na Rádio Nacional, a mais querida do Brasil, e o programa do Mundo da Bola amanhã a partir das 5 da tarde, na apresentação nesta quinta-feira do Rodrigo Campos. Valeu, gente, aquele abraço, boa noite para todo mundo. Tchau.
Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.